Bem, senhores deputados, já reunimos condições de quórum. Gostava de lembrar a todos e a cada um que a ausência de qualquer um da sala prevenirá tomadas de decisão ou de deliberação. Então vamos começar pelo ponto 1, aprovação da ata número 256. Alguém vota contra a ata? Alguém se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e discussão do relatório sobre a conta geral do Estado 2017. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro. Que Sr. Deputado Gustavo Crespo, sim.
Senhora Presidente, era para pedir o adiamento da discussão deste ponto, portanto, penso que não está ainda agendada, se não existe problemas de agendamento, portanto, era para solicitar.
O pedido de adiamento é um direito protestativo, portanto,
claro.
Entendo sido pedido, adiamos o ponto. Ponto número... Ponto número 3, definição da metodologia de apreciação da proposta de lei número 178 do Governo, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições financeiras. Não sei se querem discutir este ponto em conjunto com o ponto 4, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei número 180 do Governo, alteração de diversos códigos fiscais, uma vez que ambos os projetos foram discutidos na generalidade no plenário em conjunto. Algum dos senhores deputados tem? E o 5 também, definição da metodologia de apreciação do projeto de lei, exatamente, 1181 do Bloco de Esquerda, cria a prestação patrimonial sobre os ativos por impostos diferidos, abrangidos pelo regime especial aprovado pela Lei 61/2014, de 26 de agosto. Eu recordo que alguns destes diplomas baixaram sem votação e que, portanto, temos um prazo para a sua apreciação aqui em sede de comissão. Algum dos senhores, senhor deputado Cristóvão Crespo?
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, para além do tratamento conjunto dos três pontos da agenda de trabalhos, portanto, aquilo que nós colocávamos e consideramos relevantes, portanto, é que deve existir um conjunto de audições, portanto, para estes três conjunto destes três projetos de lei, propostas de lei e o projeto de lei, e que... Portanto, um segundo aspecto é que deve ser pedida uma avaliação pela UTAU, portanto, destas matérias. Portanto, consideramos que é importante e relevante. Em termos de audições, temos já um conjunto de audições que nos proporíamos, portanto, em relação ao pedido de avaliação da UTAU. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD compromete-se até sexta-feira de apresentar uma proposta de requerimento. Obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A metodologia proposta pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo do PST parece-nos adequada. Podíamos definir um prazo para que os grupos parlamentares apresentem propostas para audições destes três diplomas, duas propostas de lei do Governo e um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Podia ser até sexta-feira também, já que o PST pretende apresentar a sua proposta. O âmbito e o objeto do estudo da UTAU vai apresentá-lo até sexta-feira, também pode ser a seu prazo para a apresentação de propostas para audições. E a seguir, a Comissão desenvolverá os trabalhos normais de marcar as audições, a não ser que haja um rol de vasto de audições que suscite uma reunião prévia, não é?
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, nada a opor, mas parece-me que isto tem que ser tratado... em audições separadas, foram realizadas audições. Portanto, temos o ponto 3 e o ponto 5, e esses dois projetos de lei, ou proposta de lei e projeto de lei, são efetivamente relacionados, e faz sentido discuti-los em conjunto, mas o ponto 4, ou a proposta de lei que está a referir no ponto 4, não tem relação direta com os restantes. Portanto, são duas... Aliás, pelo conteúdo, é uma evidência que são matérias distintas. E, portanto, fica aí na dúvida se... O Sr. Deputado Cristóvão Crespo e depois o Sr. Deputado João Paulo Correia estão a propor audições conjuntas para estes três propostas de projetos de lei, ou se, parece-nos, isto deve ser separado, os dos DTAs é um assunto, a alteração aos códigos tributários é o outro. Portanto, fiquei com essa dúvida e gostava que isso fosse esclarecido, mas adiantando desde já que nos parece são temas distintos e que não se pode, digamos, discutir tudo em conjunto, tem que ser separadamente.
Algum dos senhores deputados quer, Sr. Deputado Cristóvão Crespo?
Nós consideramos que, em termos de economia de tempo, digamos assim, o ser conjunto, independentemente depois do tratamento de cada uma das questões, portanto, sendo certo que nós, portanto, em termos de prazo, nós já temos identificadas o conjunto de audições, portanto, entidades que consideramos que é importante serem ouvidas, portanto, pode-se eventualmente, no momento das audições, portanto, o foco não ser a proposta de lei dos impostos ou ser a outra, portanto, por exemplo, uma das duas das entidades a ouvir é a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, portanto, é lógico.
Mas, ó Sr. Deputado, mas não em relação ao ponto 4.
Sim, mas o...
Posso fazer uma sugestão? Pode a mesa fazer uma sugestão que eu acho que talvez consiga? O que eu sugeria é que mantivéssemos este prazo de sexta-feira e os senhores deputados e os grupos parlamentares, quando indicassem as audições, indicariam também se estas entidades têm a ver com os DTAs ou ativos por impostos diferidos, para usar a terminologia portuguesa, ou têm a ver com estas alterações a diversos códigos fiscais que são, de facto, sobre matéria diferente e depois, quando fizéssemos a análise, fazíamos em conjunto. Isto sem prejuízo, naturalmente, de alguma entidade que seja ouvida, acordarmos, fazer tudo na mesma ronda ou fazer duas rondas separadas consoante os temas. Eu acho que assim conseguíamos acomodar. Então, acordávamos como prazo sexta-feira e eu só pedi aos grupos parlamentares que, quando indicassem as audições, indicassem se dizem respeito aos ativos por impostos diferidos ou alterações fiscais variadas, digamos assim, que é o assunto do outro projeto. Se todos estivermos de acordo, passamos então ao ponto 6, metodologia de apreciação do projeto de resolução número 2090 do PSD, auditoria independente ao novo banco relativa ao período pós-resolução.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD, portanto, pretende a discussão em plenário, portanto, nada impede que, dado o congestionamento que existem de agendamentos em plenário, que eventualmente não possa voltar à comissão, mas neste momento pretendemos a discussão em plenário.
Muito bem, Sr. Deputado, nesse caso será remetido para plenário. Passávamos ao ponto 7, apreciação do relatório do Tribunal de Contas, auditoria à implementação do SNCAP e da SE. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra ou pedir?
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, foi produzido este relatório do Tribunal de Contas, portanto, a Comissão tem funcionamento, dado que ainda não foi concluído um grupo de trabalho sobre o acompanhamento da LEO, portanto, e consideramos que era uma matéria importante que fosse apreciado este relatório, portanto, uma peça intercalar da aplicação de implementação da nova LEO, portanto, porque vemos com preocupação, portanto, dá a ideia que o objetivo do grupo de trabalho foi tão só justificar o adiamento da entrada em vigor da nova lei de enquadramento orçamental, portanto, e agora aquilo que o Tribunal de Contas nos diz é que os prazos estão todos atrasados e mesmo aqueles que foram revistos não são credíveis, portanto, não existe uma monitorização que permita afirmar que os prazos são credíveis. Portanto, neste momento, politicamente, não há compromisso, portanto, não se vislumbra compromisso, nem sequer liderança em relação à condução dos trabalhos de implementação da LEO. Portanto, e aquilo que se constata neste momento é que a reforma da contabilidade pública, da forma financeira do Estado, está parada e está em causa. Portanto, e é essa a preocupação que emerge daquilo que nos diz o relatório do Tribunal de Contas, portanto, que faz esta auditoria intercalar, portanto, que nos diz exatamente que a reforma da contabilidade pública está seriamente em causa. Portanto, e aquilo que, como corolário desta situação, consideramos que é urgente que o Sr. Ministro das Finanças dê uma explicação em relação à situação que se verifica em relação à implementação da LEO. Obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, eu penso que não compete à Comissão fazer a apreciação deste relatório. Portanto, há uma apreciação política que cada grupo parlamentar fará e, se decidir, em função dessa apreciação política deste relatório, tomar alguma iniciativa, tomará essa iniciativa. Aliás, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo já indiciou aqui que o grupo parlamentar do PSD terá uma iniciativa que resulta da sua leitura política. Eu acho que é isto que tem que ser. Portanto, tomamos conhecimento do relatório nesta comissão, cada grupo parlamentar fará a sua apreciação política e, se entender em função do que lê que é preciso alguma iniciativa, tomará essa iniciativa e nós pronunciarmos-nos na altura devida sobre isso.
Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu ia sublinhar precisamente isso, as leituras políticas sobre os relatórios diversíssimos que o Tribunal de Contas semanalmente vai publicitando, são da apreciação geral e política dos atos de controle do Estado por parte do Parlamento. Portanto, cada grupo parlamentar fará os seus, não se entende que tenha que haver, em especial, um cuidado de os acompanhar a todos. Este, acho que a Comissão deve ter um especial apreço por ele. Já não é o primeiro relatório sobre esta matéria, e é uma matéria que decorre direta e estritamente das competências e natureza desta própria Comissão, que tem a ver com a sua prevalência sobre a feitura da Lei de Enquadramento Orçamental, o seu acompanhamento e a implementação de um sistema de contabilístico que permitirá, a médio prazo, terminar com as intermináveis recomendações e ênfases do Tribunal de Contas sobre uma matéria que, a miúde, há mais de 50 anos, há mais de 50, não, há 40 e pelo menos 3, se enfatiza sempre, que é a falta de fiabilidade dos sistemas de informação da Administração Pública Portuguesa em matéria de contabilidade. E, portanto, eu sou da opinião de que, de facto, este relatório é importante porque ele sublinha e levanta um conjunto de questões que o Governo deve ter em atenção. Também enfatiza a evolução que tem havido e sublinhando problemas e, mesmo para quem tem algum conhecimento do que estamos a falar, quando olhamos numa perspectiva de benchmarking para aquilo que aconteceu em processos próximos ou muito semelhantes em países da União Europeia, o que acontece normalmente é 12 a 14 anos para a implantação de sistemas, de novos sistemas de informação. Nós tínhamos preparado na lei em 2015 um determinado período, em 2018 alterámo-lo, achamos que ele, relativamente à entidade contabilística Estado, está em perfeitas condições para em 2021 poder entrar em vigor. Agora há aqui, de facto, um conjunto, do ponto de vista setorial, de trabalhos que têm que ser acelerados e, portanto, esperamos que o Governo possa fazer, mas a leitura política de cada um é aquela que deve ser feita do ponto de vista e da perspectiva que cada um deve fazer.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado deseja usar a palavra? Bom, sendo assim, acho que podemos considerar concluído este ponto de apreciação do relatório do Tribunal de Contas e passamos ao ponto 8, outros assuntos. Algum senhor deputado quer usar a palavra? Em nada mais havendo a tratar, então encerraremos. Eu recebi um e-mail a dizer que não haveria, como creio que todos os senhores deputados. Agora não estou em condições de dar outras confirmações para além dessa.
Finanças públicas no dia 25.
No dia 24 de abril há Conselho de Finanças Públicas, audição sobre o programa de estabilidade. Obrigada.